Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Nós voltamos aqui com o nosso programa hoje e eu quero ressaltar novamente, né, que você tem falado muito sobre a questão de protagonismo juvenil e, né, hoje esse programa é especificamente para podermos dar esse outro lado, né, desse protagonismo, porque o que nós estamos vendo muitas vezes, né, tanto na educação, nas escolas, em que justamente, né, quem deve ser ouvido, quem deve falar, que são os adolescentes, as crianças, os jovens, são os que têm menos voz, né, dentro das escolas, ainda que esse processo, porque na minha escola, né, também a diretora foi praticamente intimada pelo núcleo para fazer, né, assim, para que tivesse a eleição do Grêmio e tal, e aí ela tem que mandar a ata, né, inclusive pro núcleo, e toda uma parte muito, né, assim, e aí eu achei estranho, porque todas as escolas começaram, de repente, né, com essa movimentação, eu falei, mas eu nunca tinha visto dessa forma, né, então é o cuidado que a gente tem, né, assim, que parece que há uma preocupação com a sede com relação aos princípios democráticos na escola, né? Mas não é isso que a gente verifica e é justamente isso que a gente está conversando aqui, né? Então, assim, por um lado, se incentiva que existam as eleições e, por outro lado, você cerceia, você limita, né, o que pode ser falado, o que pode ser discutido e o que pode até mesmo ir para as redes sociais, né? Então, é uma coisa que talvez uma coisa não cabe na outra, né? A gente vive uma espécie de pseudo-democracia ou um autoritarismo velado nas nossas escolas, né? Então, Verônica, com você.
Inclusive, na minha escola, né, foi muito engraçado. Engraçado triste, gente. Houve uma indicação, né? Então, era uma lista ali para os professores e professoras indicarem nomes de quem supostamente poderia vir a fazer parte do Grêmio, né? Então, para mim foi, né? Eu questionei porque nunca tinha visto isso na minha vida, né? Para mim tinha que ser de uma maneira muito, muito mais democrática, né? De abrir para os estudantes o que estava acontecendo, deles se organizarem. Então, isso me deixou bastante assustada. E, ao mesmo tempo, meio que com as mãos atadas, né? O que eu posso fazer, né? O que eu, com uma aula em cada turma, vou conseguir fazer? Não consegui fazer muita coisa. Nesse sentido, Eduardo, queria que você falasse um pouquinho sobre o processo das eleições. Como que foi o processo das eleições do Grêmio da sua escola, ao qual você participa?
As eleições foram bem tranquilas. Aqui no colégio, no início, as nossas campanhas, as formações de Grêmio, de chapas para o Grêmio Estudantil, começou no novembro, nos meses de novembro a dezembro do ano passado. E isso foi se estendendo. Onde era para ser a eleição por ali, em dezembro até janeiro, veio uma carta, inclusive, do núcleo pedindo para o Anavanda cancelar, né, as eleições de dezembro e começar só no ano que vem. Então, as eleições ali na Anavanda, os professores queriam palpitar um pouco, né, que é o de pais lá, esqueci o nome ali, mas os pais estão envolvidos, os professores, né? Então, ali eles queriam escolher alguns alunos para ser também os representantes de Grêmio, onde não teria eleição. Mas acabou a nossa Força Jovem se candidatando para participar da eleição, onde não teve outra chapa, só que foi destituída, onde a nossa diretora destituiu, porque eram alguns alunos do quarto ano, onde já iriam se formar, onde ela não permitiu, onde isso também não poderia, porque o Grêmio, as leis do Grêmio deixam bem claras, né? Onde qualquer aluno pode participar das eleições do Grêmio, concorrer uma chapa. E essa, então, foi uma chapa única onde a gente acabou sendo eleito. Mas foi bem tranquilo também o período eleitoral, foi manhã, tarde e noite, né, um dia e no outro dia apuração.
Nossa, agora você deu uma informação que me deixou bastante incomodada, né? Dos próprios professores, educadores quererem, né? Não quererem que este processo ele realmente seja democrático, né? Aí eu queria que você, a Marcela, falasse um pouquinho, né? para os educadores e educadoras que estão nos ouvindo, nos assistindo, né, a importância da gente valorizar isso, da gente proteger isso, da gente pensar, porque as eleições do Grêmio, assim, ao meu ver, né, é a primeira participação política que vocês, política institucionalizada que os estudantes, né, eles participam, né, então, qual a importância dos educadores e educadoras, assim, para a disseminação dessa cultura democrática?
Então, o Movimento por uma Escola Popular, ele entende como muito importante a articulação das lutas estudantis. A luta dos estudantes, dos secundaristas, não está separada da luta dos trabalhadores da educação, assim como não está longe dos estudantes do ensino superior, né? Então, a gente defende a articulação, porque, por exemplo, a reforma do ensino médio, ela vai alterar a dinâmica da luta de classes e do cenário de todas as etapas educacionais, desde o fundamental, o médio, o EJA, o superior e o técnico. Então, não é uma coisa isolada. E os professores, os educadores são muito importantes nesse processo, mas de duas uma. Ou o professor, como foi no caso da Navanda, vai querer indicar pessoas por... sendo bem, né, seguindo a linha do governo, de falar, tipo, ah, esse estudante não falta, esse estudante tem notas boas, né? Tipo, uma dificuldade ali de entendimento não quer dizer que esse estudante não vai poder contribuir com uma organização dos estudantes, né? Então, bem tecnicista das ideias. E a outra é os professores realmente interferirem na atuação do Grêmio, ou o Grêmio só ser validado com a presença de um professor, que foi o que aconteceu comigo no colégio estadual Visconde Guarapuava. Quando eu tentei formar o Grêmio no meu colégio, a direção, ela falou, ó, você precisa de um professor orientador, senão a gente não vai conversar com vocês. Então, os professores são muito importantes, porque a gente tem que articular a luta. A luta, ela não é uma coisa isolada, mas sempre preservando a autonomia dos estudantes. A gente vai errar, a gente é adolescente, é o primeiro contato com a política muitas vezes, mas é importante errar, porque quando erra, erra junto, e quando acerta, acerta junto também. E isso vai contribuindo para uma vida política, para uma formação política, que não vai... Não serve só, eu quero ser vereador daqui a uns anos. Mas serve também nas suas relações sociais, no jeito que você trata sua família, seus amigos e o seu ciclo social, né?
Marcelo, eu queria só perguntar uma coisinha, assim. Porque na escola que eu trabalho, né, que a gente sempre fala, né, Edmar do Edmar, o nome da escola que eu trabalho é Edmar Wright, e nós fizemos o processo de eleição lá, e eu lembro que a gente fez eu acompanhei o Grêmio 2018, não tinha Grêmio, a gente, né, reestruturou, arrumou o estatuto, né, o estatuto é o que é o norteador, né, das eleições, né, assim, do trabalho, inclusive, né, e no estatuto é muito claro, quem faz a eleição, né, tem que ter a eleição. Inclusive, eu estava em dúvida, porque nós até nos surpreendemos, porque tinham quatro chapas inscritas, né, para a diretoria. Eu falei, meu Deus, quatro chapas, tipo, né, nunca aconteceu isso, né? E aí, no fim, ficaram duas apenas. Foi um processo interessante, porque a gente fez o prazo de um mês, né? Teve o prazo de um mês para que houvesse a inscrição, né, eles entraram nas salas, fizeram, falaram, né, o que eles iriam fazer, e foi assim, teve uma colaboração por parte, né, as duas chapas, né, se respeitaram e tal, e isso, assim, e a nossa preocupação era, no estatuto, no artigo tal, diz tal coisa, né, então, assim, a gente estava preocupado com o que estava dizendo ali. Então, por exemplo, na escola da Verônica e na sua escola, inclusive, assim, eu falo para os alunos, olha, eu não posso intervir, eu estou orientando, mas eu não sou eu, né, a comissão eleitoral quem tem que fazer todos esses procedimentos, né, então as atas e tudo, assim, são eles que assinam. Então, esse processo da autonomia dos estudantes, então, não aconteceu nem na escola da Verônica e nem na escola da Marcela. E se a gente ampliar isso nas outras escolas, é possível que também isso não tenha acontecido. E uma coisa assim, escolher aluno porque não falta, porque tem boas notas, isso é lógica do mérito, né? Quer dizer, quem escolhe quem? Eles vão representar quem? Os professores que estão escolhendo? Né? Não sei, Marcela, assim, ou, né, Eduardo, esse negócio, né, do mérito, né, assim, ser muito presente, né, na escola, quer dizer, escolho porque o aluno merece ser, né? E não é porque os estudantes democraticamente escolheram, né? O que vocês pensam com relação a isso? Não sei se o Eduardo quiser falar.
Queria entrar numa outra parte com essa daí. Tem uma nova lei, uma nova regra, onde são formados os membros do Grêmio, com 11 ou 12 membros, né, formados por diretorias e seus suplentes e vices. Onde, para ser tesoureiro dos Grêmios estudantis, você tem que ter 18 anos, tem que ser alguém de maior. E nas escolas estaduais isso é quase impossível. Nós temos alunos que vão, o terceiro ano vai até os 17 anos dos alunos. Né? Então isso aí é quase impossível, a não ser que o aluno esteja fazendo curso ou já seja, esteja reprovado, né, algum ano ali que ele perdeu. Nessa parte, então é muito engraçado essa parte assim que o governador obriga tipo, os grêmios a gente fazer. Né? A parte dos membros é escolher nessa parte dessa meritocracia. Muitas das vezes muitos alunos ali tiram notas boas, mas ali para ajudar no grêmio, não ajuda em nada. Às vezes prefere assim, o termo é um termo meio estranho, mas a gente prefere às vezes um aluno meio desleixado, porque onde ele cria o instinto da responsabilidade, onde ele começa a aumentar o interesse na escola, né, no interesse social, na sua vida mesmo, o Grêmio Estudantil é uma forma de vida, onde você começa a se tornar mais responsável, a lutar pelos seus objetivos, a lutar pelos seus direitos, né? Então essa parte da meritocracia, onde os professores e até mesmo essas novas regras colocam nos nossos estudantes, é algo assim, é muito engraçado em se dizer que a meritocracia já não existe mais no Brasil. Nunca deveria ter existido, porque todos os alunos são iguais. Né? Não importa se ele é um aluno mediano, ou ruim, ou bom, como eles obrigam essas taxas de notas, né, nos nossos estudantes. Isso daí deveria acabar. Porque os nossos alunos não estão ali por meritocracia, eles estão ali pela sua própria vontade e muitas vezes porque almejam um futuro melhor para ele. Então a meritocracia não deveria caber nos grêmios.
Exato. Marcela, quer falar?
O que eu percebo é que tem essa... É o que a gente comentou no último bloco, medo mesmo, né? E essa questão que o Eduardo trouxe, né, de pra ter, conseguir, porque assim, o Grêmio pode receber doações, né, e tal, mas isso de burocratizar, de dificultar o acesso à Argentina, né, que é uma atividade financeira, é justamente para dificultar, né, às vezes os estudantes estavam com alguma ideia de fazer algum projeto que vai demandar ter uma verba, já vai ficar com aquele medo, vamos fazer campanha, e se não dá, e se não tiver que doar, né, então... por mais que seja uma coisa simples, institucional, vai acarretar no desânimo, né? Porque se o Grêmio, a atuação no Grêmio, vai ajudar na formação, vai ajudar na disciplina, no senso de responsabilidade, essa burocratização e a dificuldade que eles impõem, desanima. Se algum estudante, ano passado, antes de ter mudado o estatuto, queria fazer, se ele vê a modificação agora, como está agora, é que ele nem vai tentar, né? Então, é o medo da autonomia mesmo, né?
Sim.
Bom, pessoal, e como vocês veem a participação dos estudantes e das estudantes, né? Como que está essa participação, assim? Eu percebo... que existe uma cultura também, né? Conversava com a Edmara mais cedo, existe uma cultura de o Grêmio Estudantil serve para ajudar a direção, a equipe gestora em datas comemorativas, né? O Grêmio Estudantil é como se fosse um braço de apoio às direções, né? Então, existe uma cultura aí nesse sentido. Inclusive, eu me lembro bem que quando a gente estava naquele processo de entender o que era a reforma do ensino médio lá em 2016, e eu e outra colega, né, professora de sociologia, Ana Coutinho, a gente tentando informar os alunos o que era, né, o que era a medida provisória 746, o Grêmio, organizamos uma manifestação e o Grêmio Estudantil se pôs contra essa manifestação, porque a ordem, né, a orientação do Núcleo Regional de Educação E da direção foi de que o Grêmio não participou, de que aquilo não era bacana, aquilo não era, né, ideal. No final das contas, o Grêmio se tornou bastante ativo durante a ocupação, mas antes, né, foi assim, uma postura do Grêmio: não, o Grêmio não concorda com isso, o Grêmio não vai ajudar nisso. Porque a direção, ela não, né, foi orientada a parar com aquilo. Então, como que é essa participação dos estudantes e das estudantes? Como que vocês veem? Né, é a maioria, não é a maioria? Né, como que vocês... e também aproveitem aí para chamar esses estudantes para essa luta, né, para essa conscientização.
Eu acho que um bom exemplo, e a perspectiva da prof tá certa, né? A gente tem muito isso, que Grêmio só serve para tocar música no intervalo, sabe? Que Grêmio só serve para fazer festa junina, né? E deixando totalmente sentido político de lado. E é o que acontece, né? Eu acho que um exemplo prático, né, bem recente, é o contrato, né, que foi fechado com a empresa Unicesumar, né, que entregou o técnico para uma empresa privada, e esse técnico está tendo aulas online. Né? A gente teve vitórias lá no CEP Cascavel e tal, os estudantes paralisaram, bem dizendo, aquelas aulas online, estavam estudando em outro local, se recusando a assistir online, e no final conseguiram com que a Unicesumar entregasse, não entregasse, né, mas tipo, mandasse professores presencialmente dar essas aulas. Foi uma vitória, foi muito importante, mas não foi a derrota da empresa. O contrato continua de pé. Maioria das cidades, não é um caso diferente que o Guarapuava, continua tendo aula online, né? Então, na Navanda tem o técnico, e tem um outro colégio também, que é o Carneiro. A gente, no começo do ano, teve uma tentativa de mobilização dos estudantes contra essa aula online, mas ficou só num grupo de WhatsApp. Talvez por não ter uma teoria política, não ter conhecimento, acúmulo político, mas tem essa tentativa. Os estudantes sabem o que eles querem e o que eles não querem. Mas o que falta mesmo é que cada vez mais está sendo reprimida, está sendo tirada disciplinas humanas, né, que fazem a gente refletir, fazem a gente pensar, putz, mas aquilo ali está errado. O que eu posso fazer para mudar? Né? Então, a vontade tem. Mas é o nosso papel, daí, tanto as educadoras, as profs, quanto os movimentos sociais, de dialogar, de conscientizar esses estudantes. Quer falar, Du?
Então, muitas das vezes, agora falando um pouquinho sobre a Unicesumar, inclusive nós teve essa pauta no Carneiro, onde a Força Jovem se disponibilizou a gente ir. A gente iria ir, né, nesse ato, onde ficou num grupo onde tinha professores, tinha pais, né? Uma coisa que não tem nada a ver, onde era um grupo só de alunos e quem tinha interesse de participar. Onde a Unicesumar entrou dentro das escolas estaduais para mercadorizar a educação e precarizar. Esses dias atrás eu comecei uma conversa com alguns membros do Grêmio aqui, na Navanda, e falei, né, sobre esse ato lá no Carneiro, onde chegou um membro e perguntou para mim o que, que a Unicesumar fez. Eu respondi o que ela não fez. Ela não está fazendo nada de benefício para os alunos. É um curso defeituoso, onde a gente não acabou o nosso período pandêmico, onde a gente está numa pandemia, mas num teor muito menor. Né? Então, os nossos alunos, se eles obrigaram a gente já voltar em sala de aula sem máscaras em muitas escolas, né? Nós queremos professores em sala de aula, não simplesmente um monitor e uma televisão ali que o governador acabou colocando em todas as salas, né? E não só do curso, como em todas. Então a gente não quer mais aula em AD, a gente quer um professor ali de novo, onde o governador vê que educação financeira, matemática é mais importante do que sociologia e filosofia. Aí nós vemos a precarização do nosso estado, nós vemos a precarização da nossa educação, onde o aluno pega uma aula por semana de sociologia, uma aula de semana de filosofia, o que, que ele vai aprender em 50 minutos? No mês, o aluno tem 4 aulas dessas aulas. Então, é algo assim, precarizando a nossa educação e mercadorizando. Na parte da mobilização dos estudantes, aqui no Navanda, eu posso dizer assim que mais de 90% dos alunos participam, gostam do nosso trabalho, A gente vive ativo nas nossas páginas e redes sociais, mandando perguntas, sugestões, como é que eles estão achando da formação da Força Jovem, do nosso mandato. É, só esse mês nós temos 5 projetos onde os estudantes poderão participar. Já teve projetos que os estudantes participaram, como Interclasse, entre outros que vai ter ainda, né? Então nós vemos a participação dos estudantes muito importante. Por que é para os estudantes? Porque muita gente pensa que o Grêmio está representando a direção e o núcleo aqui dentro dos colégios. E não é isso. Eu já bati muito de frente, muitas das vezes, com os diretores da Navanda e de muitos professores, que não é isso. O Grêmio Estudantil não está aqui para defender, né, o núcleo ou o governador. A gente está aqui para defender os alunos, os direitos e, né, os pedidos deles. A gente vai lutar, sim. Então, tinha que acabar com isso. Como a professora Verônica falou ali, que tem muitas escolas ali onde o Grêmio não aceitou. E isso, o Grêmio, ele tinha que aceitar, sim. Não é porque, né, o núcleo falou que não, que a gente tem que abaixar a cabeça e falar amém. A gente tem que lutar, sim, pelos nossos direitos. Por isso que estamos aqui falando contra a censura dos Grêmios, e, né, e vamos soltar a voz contra a censura e contra esse modelo que a gente obriga, né, fingem que o Grêmio faz, né, que é um fantoche do núcleo de educação dentro das escolas.
É, exatamente, Eduardo, e até a gente pensar, né, que no caso da Unicesumar, se você não coloca professores em sala de aula, né, volto, né, na questão que a palavra para mim protagoniza muito cara, né, ela é muito rica para a gente acreditar que isso que a SED tem feito corresponde, né, a algum tipo de protagonismo estudantil, né, porque se eu não tenho professor em sala de aula, como que os estudantes vão se posicionar? Né? Não é uma TV que vai ouvir, né, esses anseios, as dificuldades, né? Eu gostaria, antes de nós já encaminharmos para o final, eu vou ler as participações ali, né, nos comentários, né? Então a gente tem ali o Jorge Maruiama, deve ser isso, que está dizendo ali: fora Ratinho, né, Júnior, fora Feder, né? Isso nós encampamos também, isso, né, fora, né? É, Força Jovem, né? Então ali o Max Padilha também está mandando, né? A gente está mandando para vocês aí, né? Um hashtag Força Jovem. É, o André está dizendo ali, né, boa, pesada, resistam, né? Cabe aos grêmios passar informações para a juventude estudantil. A situação, né, tem medo que os jovens utilizem a sua voz e a sua mobilização contra um governo que é alheio, né, à educação, e como a Verônica falou, inimigo da educação, né? O Avanir, né, o professor Avanir, né, nosso companheiro aí de lutas, né, no coletivo também, o Ratinho está destruindo a educação básica no Paraná, e está dando parabéns aos estudantes que enfrentam essa destruição do ensino médio, né, que está virando um, gostei do termo, um sem-sem, né? A gente fala nem-nem, mas tem um sem-sem, né? Então, sem formação para a cidadania, sem preparo para o trabalho e sem preparo para a universidade, né? Aí a Simone Nudenberg está falando: Lula no primeiro turno, parabéns estudantes guerreiros. Aí o Avanir, né? Num período em que mais se fala em protagonismo, menos o governador Ratinho permite o protagonismo dos professores e funcionários, né? E ele continua, né, assim, vive... O Paraná vive uma ditadura, né, do falso protagonismo, né, e a Simone também fora, Carlos Massa, e o Max Padilha acaba com Força Jovem, e eu reitero, né, Força Jovem, né, parabéns, Eduardo, por empenhar, né, essa batalha, essa dura defesa da educação. Nós, professores, às vezes nós temos uma espécie de... Nós nos orgulhamos porque nós defendemos a educação, né, assim... defendemos. Hoje nós temos, né, Verônica, assim, infelizmente uma grande divisão dentro da nossa própria categoria, né, entre aqueles que são completamente alheios à luta, né, os que tentam, né, e os que já desistiram há bastante tempo, né, mas nós temos essa esperança, né, não sei, Verônica, você, mas ouvindo esses meninos, né, falarem, assim, dá um, assim, anima, né, enche a nossa alma aqui de esperança, né.
Dá um pontinho no coração.
Não entendemos, repito.
Dá um quentinho no coração.
Dá um quentinho no coração, exatamente isso. E, né, o nosso programa, né, passa muito rápido. Nós temos aí, né, um espaçozinho aqui para nós falar, né, para fazerem as considerações. Então, Eduardo, eu já te agradeço imensamente, né, desejo, assim, muito boa sorte na sua luta, né, e eu falei para Marcela que eu adorei sua camiseta. que apareceu lá, né? Também sou paranista, tá? Assim como você. E assim, né, eu desejo muita boa sorte para você, né, para a sua equipe, e continuem, né, nessa luta, porque é assim que a gente forma cidadãos, né? E como eu comecei, né, na luta, a gente sempre se encontra. Então, Eduardo, eu vou pedir para você fazer suas considerações.
As minhas considerações. Eu gostaria que os jovens do Paraná abrissem os olhos contra o nosso governador. Nosso não, né? O governador que foi eleito aí, né, por muitos desinformados do Paraná. Queria que vocês acordassem, lutassem, né, contra a censura, comecem a participar e defender os nossos estudantes. Começaram a defender os nossos ideais, as nossas lutas, que são muito importantes, que não é de agora que muitos estudantes se mobilizam, como teve os caras pintadas, né? Vamos se movimentar, vamos fazer, né, uma escola popular para todos, né? E é isso, vamos, né, meter a cara e lutar contra o governador, contra a censura do secretário Renato Feder, né, que também é outro que também obriga a precariza a educação como as novas plataformas, lutar contra isso e se mobilizar, meter a cara e com força mobilizar os seus estudantes aí da escola e os grêmios estudantis. Parabéns a todos os grêmios que foram eleitos. Quero mandar um tchau e um abraço para os meus camaradas da Força Jovem. E é isso, muito obrigado, né, pela experiência de estar aqui na Rádio Cultura, muito obrigado pelos elogios e também muito parabéns pelo time de Mara, que é o nosso Paraná Clube.
É, então, vamos torcer, né, para que hoje a gente consiga, né, resistir também, né. Marcelo, eu quero passar para você, né, assim, já quero deixar todo a minha admiração por você, né, não nos conhecemos pessoalmente, mas a minha admiração, né, assim, desde a primeira vez que você participou com a gente, né, na reunião, nós percebemos que ali já tinha, né, um germe revolucionário e que esse nosso só tem crescido, né, nesses últimos tempos. Você também, parceira nossa aqui do coletivo, né, na rádio, e futuramente, né, Verônica, a gente poderia fazer uma conversa com ele sobre as plataformas digitais, né, que é uma coisa muito preocupante, né, Inglês Paraná, Redação Paraná, não sei o que lá, Paraná, tudo, e a escola tem virado isso, né, tem virado, assim, uma digitalização absurda, e a gente não sabe bem aonde isso vai dar, porque, né, enfim, mas a gente pode tratar isso, né, num outro programa. Mas, Marcelo, eu quero, né, as suas considerações finais.
Opa, sou parceira aí, porque é a substituição do professor em sala de aula, é o robozinho, né, que eles querem, um total desrespeito. Agradeço também, é uma via de mão dupla essa admiração, profs, a Edmar e a Verônica, admiro muito vocês, nem imagino o quanto difícil que tá sendo, tendo que estar com aí 30 turmas, né, de 40 alunos, e ainda assim se dedicando, dando tempo na militância para a gente construir a educação que a gente quer e o mundo que a gente quer também. Vou na linha do Eduardo, que a gente precisa fortalecer uma educação popular. A nossa educação não é perfeita, a nossa educação precisa de uma reforma, mas não vai ser sem debate e não vai ser apenas atendendo as necessidades do lucro e do capitalismo. Ela precisa ser pensada pela e para os trabalhadores. Também a gente fala dos limites da instituição, né? Então, se a gente está aqui pedindo fora Ratinho Júnior, eu gostaria de convidar quem nos escuta e as professoras também a conhecer a nossa, já foi oficializada, então dá para falar candidata, a professora Viviane Mota, pelo Partido Comunista Brasileiro. Ela está se candidatando para o governo aqui do estado. Então, conhecer a candidatura, mas temos convicção, né, temos noção que a nossa luta não se limita na institucionalidade. Então, é só fazendo a luta todo dia que a gente vai conseguir mudar a vida. E é isso. Novamente, uma felicidade estar aqui, estar conversando com vocês. E além de conhecer vocês, quero conhecer o Francisco, que ele é muito fofo.
Ele é muito fofo. Verônica, suas considerações também.
Francisco é um terror, tá derrubando tudo aqui. Eu queria agradecer vocês, a participação de vocês, é sempre muito, muito enriquecedor, né? Eu falo com a Edmar, eu falo assim, olha, hoje eu tô pra aprender bastante, muito mais do que ter considerações, né? Queria também fazer uma denúncia aqui, né, gente? A gente tá pro ano que vem, Há uma expectativa aí de 20% do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, se tornar à distância, né? Uma educação à distância. Quanto isso é, né? É perigoso, quanto isso é danoso, né? Para os nossos jovens, para os adultos. Eu comecei uma turma de EJA agora, e eu sei que isso vai ser muito prejudicial, né? Porque muita gente que já... As pessoas que vão para o EJA, elas já estavam fora da escola durante algum tempo e estão retornando. Então, retornar no sistema EAD é muito precário, né? Não consigo pensar isso, eu só consigo pensar em evasão. É isso que vamos ter por aí, pela frente, e eu sinto muito, porque é muita coragem, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos filhos de trabalhadores e trabalhadoras retornarem, voltarem para a escola. Então, fica aí, né, mais um finalzinho de muita esperança, de muito esperançar, mas com muita indignação. Um beijo para todas e todos e todes, um bom final de semana. Tamo junto, gente, nessa luta. Não vamos soltar a mão de ninguém.
Bolsonaro e Mourão. Encerrar com a frase do Leandro pela Escola Popular de Luta. Precisamos de uma escola popular. Gente, beijo para vocês, um bom final de semana aí. E nos encontramos na luta novamente. Um beijo. Tchau, Márcio. Obrigada, Isabel, pelo espaço. Tchau, tchau.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.